passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Eu sou a Rita Zumbi e começo agora o Pautas Femininas. No dicionário Aurélio, a palavra consentimento tem diversos significados, entre eles o ato ou efeito de consentir, permitir, dar licença, aprovar, anuir ou aquecer. Consentimento é um conceito central para a compreensão das relações humanas, especialmente no que diz respeito ao corpo e à sexualidade. Sem consentimento, qualquer ato sexual é uma violação dos direitos dessa pessoa. É importante entender que o consentimento deve ser explícito, contínuo e pode ser retirado a qualquer momento. Não é algo que pode ser presumido com base na roupa ou no comportamento da pessoa. Mesmo dentro de relacionamentos ou casamentos, o consentimento é essencial. Sobre esse tema, a psicóloga Arielle Scarpati, a antropóloga Beatriz Acioli e a promotora de justiça Silvia Chaquian escreveram um livro Precisão. Vamos falar de consentimento. Segundo Beatriz Acioli, é preciso que as campanhas de prevenção e educação sobre violência sexual alcancem diferentes grupos sociais.
Quando a gente está falando de campanhas de prevenção, de educação a respeito da violência sexual, é importante ter em mente que, atualmente, elas têm sido feitas pensando basicamente nas meninas e nas mulheres. E por trás disso, tem uma certa percepção social compartilhada, mas que é pouco criticada, de que o consentimento ele é dado pelas mulheres e pelas meninas e solicitado, pedido pelos homens e pelos meninos. E não que o consentimento deve ser construído, dialogado, negociado entre diferentes grupos. Então é fundamental que as campanhas pensem que devam conversar não somente com meninas e mulheres, mas com várias camadas da sociedade.
Para Beatriz, a sociedade deve acolher as vítimas de violência.
A gente tem visto que a violência contra as mulheres, ela é muito mais pervasiva e mais comum do que a gente gostaria que ela fosse. Ela é corriqueira.
Já a promotora de justiça Silvia Chaquian ressalta que precisamos assegurar que as vítimas de violência sexual recebam suporte adequado para a reintegração e recuperação após o trauma.
Em primeiro lugar, conscientizando a população, e não só as mulheres, mas a população em geral, sobre o fato de que quando uma violência acontece, sobretudo a violência sexual, que é das mais graves violações de direitos humanos, é preciso pensar nos diversos eixos de proteção e responsabilização. O eixo da justiça, da polícia, que vai envolver segurança e proteção dessa mulher, ele é importante. Mas o primeiro eixo a ser manejado, acionado nesses casos, é o da saúde. É importante que a população conheça, por exemplo, a garantia de assistência plena, emergencial, multidisciplinar, que é garantida a todas as mulheres vítimas de violência sexual nos equipamentos do SUS, do Sistema Único de Saúde. É muito importante que o sistema de saúde seja o primeiro a ser acionado quando a violência sexual acontece, porque há providências de profilaxia, de medicações, tratamento de lesões, medicação para evitar a gravidez em decorrência da violência sexual, que podem e precisam ser manejadas imediatamente ou em até 72 horas. Depois entra também a importância de se pensar no eixo da assistência psicossocial, do pós-trauma que vai ser tratado, que vai ser acompanhado na rede de enfrentamento à violência contra a mulher, com a necessidade de garantir a essas vítimas, por exemplo, assistência psicológica. E aí, claro, a polícia, a justiça, com o seu papel de investigar o crime, de buscar a responsabilização do autor da violência e de garantir medidas de proteção para essas vítimas.
Silvia, tem algumas orientações para quem está em situação como essas?
Uma mulher em situação de violência, que sofreu violência sexual, pode e deve buscar ajuda sempre. Silenciar não é um caminho adequado nesses casos, e buscar ajuda é muito mais do que pensar em denúncia. Buscar ajuda é romper com o silêncio, é buscar quem são as pessoas do círculo social mais próximo, da rede de confiança daquela mulher, para poder falar sobre o que aconteceu, o que nem sempre é fácil, o que envolve uma série de obstáculos, tabus, medo, vergonha, romper com tudo isso para que se possa conseguir suporte, acolhimento e orientação adequada. Além da rede mais próxima de familiares, amigos, essa mulher pode buscar ajuda nos serviços, nos equipamentos que integram a rede de atendimento às mulheres em situação de violência, que envolvem desde os serviços da saúde, das UBSs e hospitais de referência, até os equipamentos como centros de referência, de assistência social, centros de acolhida e, claro, os serviços que envolvem a área da segurança, delegacias, Ministério Público, por meio das promotorias de justiça que existem em todos os municípios do país, além de, claro, Defensoria Pública e outros órgãos envolvidos no atendimento às mulheres.
E a Arielle Scarpati explica o que as mulheres podem fazer para prevenir a violência.
Para falar sobre prevenção da violência sexual sem recorrer a uma abordagem que seja determinante ou que seja machista, é importante a gente reconhecer que a responsabilidade por esse tipo de violência recai inteiramente sobre o agressor e não sobre a vítima. Então tem muito pouco que a vítima possa fazer para evitar que a violência aconteça. No entanto, enquanto sociedade, a gente pode adotar uma série de ações que promovam um ambiente que seja mais seguro para todas as mulheres, focando, por exemplo, em educação, conscientização e apoio, né? A gente pode pensar numa educação sobre consentimento e respeito, por exemplo, né? Pensando que a violência sexual, a prevenção da violência, começa com uma sociedade que ensina desde muito cedo o respeito pelo corpo e a autonomia dos outros, tanto para homens quanto para mulheres. Prevenir a violência sexual não é sobre controlar as mulheres ou as suas ações. Então a gente não está pensando em dicas sobre como elas devem se vestir, os lugares que elas devem frequentar ou como elas devem se relacionar, mas em como a gente cria uma sociedade em que todos respeitem a dignidade e os direitos dos outros. A mudança começa com essa responsabilidade coletiva, especialmente dos homens, de que desafiam ou que deveriam desafiar comportamentos abusivos e apoiar práticas e políticas que promovam igualdade, segurança e respeito.
E como ajudar uma vítima de violência sexual? Arielle nos explica o que fazer.
Começa por ouvir sem julgar, né? Oferecendo apoio emocional, deixando que a vítima fale livremente sobre o que aconteceu, se ela quiser, não pressionando para obter detalhes, nem fazendo perguntas que possam parecer, claro, acusatórias ou culpabilizadoras. A gente precisa validar os sentimentos da vítima, dizendo a ela que a gente acredita no relato e que aquilo que aconteceu não é culpa dela, porque a gente sabe que muitas vítimas sentem vergonha ou culpa. Então é importante afirmar que a responsabilidade, ela recai totalmente sobre o agressor, como a gente estava comentando. É importante ainda que a gente respeite os limites, que a gente ofereça ajuda prática, que a gente incentive a busca de ajuda por profissionais qualificados, seja ajuda médica, seja ajuda de acompanhamento psicológico. Se a gente tem as informações em mãos, também seria interessante informar sobre os direitos legais, apoiando o processo de denúncia, se for o desejo dela, e o acesso a serviços legais. O apoio, ele vai precisar acontecer não só de imediato, mas a longo prazo. E claro, a gente precisa proteger a privacidade da vítima, né? Não compartilhando a história dela com outras pessoas sem o consentimento. Privacidade e controle sobre a narrativa do ocorrido são cruciais para a recuperação emocional, porque a gente está falando de uma experiência com potencial traumático importante.
Para a coordenadora do Observatório da Mulher contra a Violência do Senado Federal, Maria Tereza Prado, a sociedade ainda não está consciente da necessidade do consentimento.
Falar que não é não é apenas o início da conversa. Os números mostram que os registros de estupro só crescem. Em 2023, chegamos à triste marca de uma denúncia na polícia a cada 6 minutos. E aqui é importante a ressalva que o número de registros policiais não é a mesma coisa que o número real de casos. Ou seja, a verdade é que esse número é ainda mais absurdo. No caso das violências sexuais, sabemos que a maioria absoluta dos casos não chega a ser notificada. A sociedade não está consciente sobre a necessidade do consentimento, porque eu acho que muito pouco se fala sobre o assunto. Consentimento deve ser o ponto de partida para conversas difíceis. A armadilha desse termo, consentimento, está em simplificar demais o seu uso. O termo, ele é útil, mas ele não é solução para tudo. Quando a gente fala em que consentimento pode passar a ideia de uma igualdade, uma liberdade de escolha, que nem sempre vai estar presente nessas situações. Em 2018, houve a mudança da natureza da ação penal nos crimes sexuais, em geral, né, que passou a ser uma ação pública incondicionada. Isso quer dizer que o crime sexual deixou de ser um problema apenas privado para ser também uma questão pública.
Por fim, para a senadora Zenaide Maia, que também é procuradora da mulher no Senado, tudo o que for feito na tentativa de diminuir a violência contra a mulher é bem-vindo.
Cada iniciativa que contribua para a redução da violência contra a mulher em nosso país será sempre bem-vinda, para que juntos, todas e todos nós, mulheres e homens, possamos construir uma sociedade mais saudável, mais justa e mais segura.
no Pautas Femininas de hoje, você ouviu um pouco a respeito da necessidade da sociedade discutir o consentimento nas relações e a violência sexual, além do sim e do não. Você encontra o livro Precisamos Falar de Consentimento, publicado pela editora Bazar do Tempo, nos portais de livros na internet e no site da editora bazardotempo.com.br. O programa de hoje teve a apresentação de Rita Zumba, produção de Gabriela de Macedo, edição de Anderson Mindanha e trabalhos técnicos de João Lira. Até a próxima semana.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas. Direitos, conquistas e desafios das mulheres.